Olá pessoal, chegamos aqui no 21º episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Starling e este é o último episódio desta segunda temporada. Ah, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Galera, tranquilo, como eu já falei, eu vim falando os últimos 3 ou 4 episódios. Para quem cair de paraquedas nesse aqui vai ouvir pela primeira vez, mas o resto já ouviu. Eu vou fazer uma pausa estratégica para poder converter o conteúdo para o YouTube. Tem muito aquarista que ainda procura o YouTube, não é tanto de podcast. Dependendo do episódio, dá até para botar um diagrama. Agora vai ser meio toque de caixa, vai ser difícil. Então eu vou botar lá para aumentar o alcance aqui do conteúdo, aumentar a divulgação. E um outro ponto que é importante, eu estava num grupo de WhatsApp esses dias, eu acho que foi um dos grupos do Cândido, não tenho certeza. Eu acho que sim, foi o grupo de plantados do Antônio Cândido. E numa discussão eu estava vendo que um menino lá que... Menino, aí eu meti da velha, chamo todo mundo de menino. O cara lá do grupo, que é deficiente auditivo. Ele até fala, não, eu tô perdendo, ainda escuto um pouquinho e tal, mas eu acabo me virando com leitura labial. Só que, cara, podcast não tem leitura labial, né? Então vai ser uma oportunidade de aumentar ainda mais o alcance, porque eu vou legendar os episódios, né? Eu vou pegar o áudio, vou botar um videozinho e eu vou pegar algum software aqui para fazer a legenda automática do que eu for falando. Eu acho que vai ser bacana isso, tá? No mais, agradecer aqui todo mundo pela repercussão aqui, sempre o pessoal elogiando. Teve um aqui que me falou, foi o Doug, né? Doug ou Doug, não sei, lá de São Paulo, que pô, tá percebendo uma maior maturidade nos episódios. Os episódios estão ficando melhores, eu também acho, né? Modéstia à parte, eu acho que os episódios estão ficando melhores. Eu acho que eu tô conseguindo me aprofundar melhor nas pautas. Tudo bem que, assim, primeira temporada é muito pauta receita de bolo, não tem tanta pesquisa. Essas que eu fiz focado em espécies acaba trazendo mais uma carga de pesquisa aí, que eu acho que dá uma enriquecida também, né? Mas enfim, deixa de ser uma evolução aqui pro material. Eu não tive grande repercussão de King, eu não sei se o pessoal de King escuta podcast, né? Mas assim, até hoje eu recebo umas boas mensagens falando do episódio de Peixe Fundo, que foi um dos que eu mais curti fazer, esse o de disco e o de beta, eu acho que foram os que eu mais curti fazer nessa temporada. Gostei bastante mesmo. Assim, eu acho que tô conseguindo chegar até além do que eu tinha proposto, né? A minha ideia era parar com 18 episódios essa temporada, que eu estendi um pouco mais. E aí, assim, enquanto eu faço a questão dos vídeos, está aberta a temporada de caça às pautas. Ou seja, se tiver uma ideia de coisas pra gente abordar aqui, manda pra gente aqui. Os contatos estão aqui no nosso Linktree. O link está no Instagram, o link está aqui na descrição do episódio. Ou então manda aqui um e-mail para a gente aqui, o aquarismoparatodospodcast@gmail.com. Se você tiver com preguiça de ir na descrição, acontece, né? Enfim. E aí manda sugestões de pauta aqui. Eu já estou aqui dentro do backlog aqui de pautas. Eu vou fazer algum falando de Paulistinha. Provavelmente vou falar de Pecilídeo, porque eu falei de Guppy, mas eu acho que vale falar um pouco mais de Pecilídeo. Vou pensar, né? De repente não tem tanta coisa para falar. Vou falar de Acarabandeira, que o pessoal fala, que eu acho que é legal. Tem muita gente que curte pra caramba Acarabandeira. Vou ver se eu faço um de Acarabandeira. Vou fazer um de tetras, né? E eu tô pensando em fazer, de repente, sobre alguns temáticos. Então, por exemplo, aquário nano. Embora eu tenha falado alguma coisa, eu vou falar um pouco dos bichos, de alguns cuidados. Vou pensar algumas dessas coisas. Uma outra coisa que me fala, que nem é muito a minha praia, assim, não é que não seja minha praia, talvez não entenda tanto, falar sobre desenvolvimento de plantas, né? E acho que dá uma pauta legal também. Tá aberta aqui também a possibilidade de convidar algumas pessoas para fazer. Aí pode até ser em forma de live no YouTube. E depois o áudio eu mando no feed do podcast. E aí, no caso, tem que pensar exatamente o que eu vou perguntar, sobre o que eu vou falar. Tem um cara que tem conversado bastante nas últimas semanas aqui, que é o Rafa, que é do Namastê Aquapaisagismo. Então, um trabalho bem bacana, um cara aqui do Rio, que ele tem um nicho de mercado interessante. Um cliente quer um aquário, só diz mais ou menos o que ele quer, o tamanho, e ele faz tudo. Embora eu ache que o barato é você pensar o visual do aquário, eu gosto disso, eu entendo gente que quer ter, não entende, de repente não vai querer entender, que é só curtir essa parte. Legal, eu acho muito legal ter esse serviço. E aí eu tenho conversado muito com o Rafa aqui, ele tem dado umas ideias muito bacanas também. E ele já trouxe a possibilidade de a gente falar sobre a parte de doenças, com uma veterinária especializada em peixes, que eu acho legal. Posso, de repente, falar com algum lojista. Eu estou devendo já fazer um com o Vitor Hugo, da Mundo dos Discos também. Pode ser uma possibilidade também, ou por live ou gravado, né? E aí, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer por aqui. De repente, alguma região específica, por exemplo, eu acabo conhecendo mais o mercado aqui do Rio de Janeiro, mas de repente alguém de outro estado aí quiser sugerir pauta também de alguma loja do lugar, alguma coisa, tá aberto. Vou conseguir? Não sei, mas tá aberto, a gente avalia, tô aberto aí para o que for, tá? Agora, esse último episódio, como eu já prometi uns 3 ou 4 episódios atrás, a gente vai falar sobre e quando tudo dá errado? Por que eu vou falar isso? Vou repetir até o que eu já falei. Muitas vezes a gente tem uma ideia perfeita de um aquário ou cisma com alguma coisa que na nossa cabeça é perfeita e a gente começa a ter um monte de problemas e a gente tenta catar receitas de bolo para resolver e não resolve e entra numa espiral de problema e muita gente larga o aquarismo por conta disso, né? Muita gente. Além disso, tem muito vídeo no YouTube bacana mostrando montagem de aquário, mostrando todo o aquapaisagismo e tal, mas poucos mostram o aquário rodando depois e por que, que o aquário fica bonitinho, fica sem alga. Pouca gente dá esse pulo do gato, né? Ou como resolver. Até eu tenho visto um ou outro aí que coloca uns desastres aí. Outro dia eu vi um vídeo do Mark Dawson, né? Do MD Fish Tanks. Ele mostrando um aquário que deu errado, mas não mostrou, mas não mostrou, né? O que ele falou que foi um sensacionalismo, que o deu errado dele é porque as plantas cresceram e ele não podou. Pô, não é isso. O problema, eu acho que a gente tem um problema muito pior por aqui. Então eu vou fazer um apanhado disso, trazendo algumas histórias de alguns ouvintes. Eu fiz um apanhado aqui de algumas pessoas. Vou trazer umas histórias minhas também, de alguns desastres. E a gente discutir um pouquinho, quem quiser depois trocar. Acho que vai ficar acho que vai legal, especialmente para tirar o peso do ombro da gente. Cara, a gente tem muito pouca coisa de aquarismo aqui no Brasil para ancorar. A gente não tem muito suporte de lojista. Poucos lojistas realmente entendem de aquário. Tem muito cara que te empurra ali, dane-se. E, cara, eu acho que a gente tem que tirar um pouco o peso do nosso ombro quando dá errado. Dá errado mesmo. E a gente vai tentando. O mais importante é tentar aprender com os nossos erros. Que essa é a mensagem do episódio. Eu tô dando spoiler, mas é isso. Então, gente, vamos lá pra nossa pauta. E quando tudo dá errado? Então, pessoal, a gente tem vários casos de sucesso em vídeos, montagens, dicas, a gente fala de tudo, mas sempre dá alguma coisa errada. Normal dar errado. E aí a gente tem a intenção aqui, no caso, é de pensar, cara, e aí, o que, que eu fiz de errado? O que, que acontece? Por onde eu parto? Cara, isso é muito comum, muito comum. E eu estava até conversando aqui com um amigo aqui de um outro grupo, né? Ele é do blog Tô Aquariando, que é um blog novo aí de aquarismo. O cara é super empolgado, compartilhando artigo. Até vou ver se eu escrevo algum artigo para lá, né? Talvez até sobre esse assunto aqui mesmo, né? De repente é uma boa ideia. E é muito comum casos de que um aquarismo que dá errado. Um dos casos que eu já vou esgotar aqui, primeiro eu vou falar de alguns pontos, né, que eu costumo ver de que dá errado, e depois eu vou contar uns casos reais, né. O primeiro ponto é o aquarista, que não sabe nada, vai confiar no lojista, que também não sabe nada. Isso é muito comum. E a gente tem N casos. Eu tava, não é síndrome de vira-lata, não é exclusivo do Brasil. Eu tava vendo agora, coisa de meia hora atrás, eu dou um rolê nos fóruns lá de fora, né? E um dos que eu gosto de observar é o The Planted Tank, que é o pessoal de plantado, que é um fórum muito bom, um fórum americano muito bom, tem uns caras muito feras. E o cara tava justamente colocando aqui, gente, olha só, eu tô com um aquário aqui, tô com um aquário novo, mas o filtro tá saturando muito rápido. Queria saber qual é o problema. E aí, encurtando a história, era um aquário de, sei lá, 25 litros, 30, e o cara colocou 2 quinguios. Ele queria entender por que, que o filtro tava saturando. Aí tem um cara lá, um americano lá, que ele é muito pé no peito. Eu gosto das respostas dele, porque ele vai no ponto, né? Às vezes ele é um pouco cavalo, assim, mas ele vai no ponto. Ele chegou assim, cara, esse aquário não dá nem para um quinguio, quanto mais dois. Cara, muda isso aí. tá saturando porque ele revolve tudo. Eu até falei aqui no episódio de quinguio, né? E assim, o primeiro caso é esse. E eu vejo isso acontecer o tempo inteiro aqui. Pra vocês terem uma ideia, a coisa de um mês e meio pra cá, o meu Instagram aqui, o Carisma para Todos, deu um boom, né? Começou a entrar mais gente, não sei se via podcast, ou se é por causa do algoritmo, não sei. Começou a entrar mais gente. E a galera manda mensagem aqui, manda direct, né? E pra interagir e tal. E assim, a maioria esmagadora dos directs é gente iniciante pedindo ajuda. Foi daí a ideia desse episódio, inclusive. E assim, 90% obviamente, eu tô chutando o percentual aqui, mas a grande maioria das interações de gente pedindo ajuda é porque o lojista deu uma indicação de, ó, esse aquário, esse filtro, esse peixe, tá tudo errado. É triste. Eu diria que se alguém se especializar em treinar lojista de loja de aquário, esse cara vai ter muito mercado. Porque, putz grila, é impressionante. Então, o primeiro ponto é isso. O primeiro ponto, muitas vezes a gente parte de uma premissa completamente equivocada e aí a gente fica tentando fazer dar certo. Eu vejo isso o tempo inteiro. Quase sempre um aquário pequeno demais para os peixes que a pessoa quer colocar. Ou peixes incompatíveis, né? Além disso, existem umas outras questões. E aí, há uns 3 semanas atrás, eu botei um chamado em alguns grupos de aquarismo que eu participo de WhatsApp, pedindo para a galera contribuir com casos reais. Eu vou até falar algum desses casos daqui a pouco. Mas teve um cara que ele falou assim, olha, toma aí para sua pauta. Eu queria um caso, mas ele mandou um artigo. Luiz Moura é o nome dele, tá? Do grupo Aquarismo SP, né? O Luiz Moura mandou um artigo do site Aquabase, da loja Aquabase, pelo que eu entendi, só que tá fora do ar o site, né? Ele tem um PDF do artigo. E eu falei para ele, cara, não é exatamente o que eu queria, mas vai me ajudar muito, falei para ele, né? E o nome do artigo é Quando é Hora de Desistir, né? Que foi escrito pelo professor Eduardo Fonseca Júnior. Desculpa, Eduardo Fonseca Júnior, meu xará, não te conheço, mas gostei muito do que você escreveu. Ele é mais centrado em plantado, né, problema de plantado, mas que dá para pegar paralelo com tudo. E ele começa a listar possíveis problemas, mas numa de sinalizar assim, olha só, quando você chega nesse problema, às vezes você tem que refazer o aquário. E tudo bem, acontece. Né? Então ele fala, por exemplo, o cara vai fazer uma ciclagem e cresce mais alga do que o esperado na fase das diatomáceas ali, quando ele começa a estabilizar o nitrito e o amônio, e você tem aquele boom de nitrato, às vezes dá mais diatomácea do que o normal, e aí sufoca plantas. A galera de plantado tem esse tipo de problema. Eu gosto de colocar outro 5 nesse caso, mas tem gente que não consegue, aí fica alga demais, e aí ele dá um desbalance assim, no esquema, né? Às vezes o cara começa a botar peixe, e esse é muito comum, começa a encher de ser vivo, né? Aí eu tô falando essencialmente peixe. E o filtro ainda não está preparado, você não tem a biologia ainda adequada, o cara não usa acelerador, você vai ter um monte de problema, de alga principalmente, mas tem problema às vezes de dar boom de amônia, aí o cara perde peixe, não sabe por quê, o peixe some. Isso é um tipo de problema relativamente comum, tá? A galera de CO2 não regula exatamente bem o CO2, começa a dar alga pra caramba, porque o CO2 não é suficiente para as plantas desenvolverem, e o que sobra de nutrientes as algas se aproveitam, né? Ou a planta sofre, demora a se adaptar e as algas deitam e rola também. Isso é muito, muito comum. Casos também de... Você pode ter umas perdas inesperadas, entre aspas, inesperadas, né? Perda de peixe, você começa a morrer peixe, você não entende por que está morrendo peixe. E aí eu vou contar um caso disso que eu passei há 2 meses atrás, tá? Que é super, super interessante. E casos, por exemplo, o aquário está muito bem plantado, está ótimo, e de repente, do nada, você começa a ter alga pra caramba, e nada que você faz resolve as algas. E aí esse é um indício de que você tem um desequilíbrio aí nos nutrientes, né? Porque assim, planta precisa de 3 coisas para crescer: nutriente, gás carbônico e luz. Se você tem um desequilíbrio em um deles, a planta não cresce, o que sobra, as algas se aproveitam, né? Então tem essa questão também. E dá uma série de questões aqui que são interessantes. O que eu quero tirar disso aqui? Gente, todo mundo tem problema e a gente não tem bola de cristal. A gente, muitas vezes, o problema acontece por alguma coisa que você não monitora, e tudo bem, você não precisa monitorar tudo. Mas o mais importante é você observar e tentar entender e discutir com as pessoas o que pode estar acontecendo de errado. E a maior parte dos casos, o que está acontecendo de errado você não está vendo. E é bom você discutir com outras pessoas. E eu acho uma coisa errada, que eu vi muito fora de aquarismo, que as pessoas já saem julgando. Ah, porque você é um iniciante, você fez errado, você não... Cara, menos, tá? Todo mundo passa por problema. Vamos tentar entender, julgar menos e ajudar mais. Eu vejo isso muito acontecendo em fórum, tá? Já vi mais no passado. Hoje em dia, nem tanto, porque hoje em dia quase não sobrou fórum aqui, né? As pessoas estão todas em WhatsApp ou em chat de YouTube. Mas eu já vi isso acontecer pra caramba. E aí, o recado que eu queria dar antes de eu falar dos casos reais é: tenta observar o que está acontecendo. Tenta ver e, assim, tenta repensar tudo. Às vezes a gente faz as coisas com uma ideia na cabeça, mas a coisa não funciona exatamente como a gente queria. E a gente tem que tentar ser um pouco cético e criticar até as nossas próprias escolhas. Esse artigo da Hora de Desistir, que eu citei, que o Luiz Moura mandou lá do WhatsApp, é muito isso. Ele fala de, às vezes, você tem que... Alguma coisa deu errado, você tem que refazer. E é isso, tá? E não é culpa do aquarista. Eu brinco que tudo que dá errado é culpa do aquarista. Em termo, é culpa no sentido, não no sentido bíblico da coisa. É culpa, tipo assim, foi o aquarista que não colocou ou colocou demais alguma coisa. Mas isso não transforma o aquarista num incompetente. Isso também dá o poder para o aquarista consertar e aprender com a experiência. Eu acho que isso é importante. Os problemas começam nos aquaristas, mas as soluções também. É importante a gente entender isso. O peixe nem sempre tem culpa, a maior parte das vezes não tem culpa, as plantas também não têm culpa. A maior parte dos problemas é a escolha do aquarista, mas a escolha do aquarista também é acertar. E eu queria tentar trazer um pouco disso, tá? Antes de eu falar dos casos, uma coisa que eu lembrei aqui é um erro que eu tinha muito no passado, tá? Eu cheguei a citar isso aqui quando eu estava falando dos equipamentos, acho que na temporada 1 ainda. Um erro que eu cometia muito. Assim, não tinha muito dinheiro na época que eu estava começando a montar aquário com mais frequência, há coisa de uns 20 anos atrás. E eu ia contado e tentando gastar o mínimo possível, né? E é uma época que os fóruns eram lotados de projetos do It Yourself, né? Faça você mesmo, numa de tentar fazer com o mínimo de dinheiro possível. Galera fazendo filtro com tubo PVC, etc. E beleza, tudo bem. Mas um erro que eu cometi eu ia montar um aquário. E na época eu tinha aquele tamanho que eu chamo de tamanho padrão aqui de aquário de iniciante, que é o 60-40-30. Né? E quando eu começava a montar, eu ia olhar os preços de filtro. Eu já sabia que o filtro de canister era o melhor. Pelo tamanho do aquário, talvez não valesse a pena ter um sump. Eu nem tinha móvel para poder botar sump na época. Então era canister ou hang-on. Não se falava muito em filtro interno, até pela manutenção. E aí, eu olhava o preço, o filtro canister era, sei lá, de 3 a 4 vezes mais caro do que o filtro Rengon. Cara, minha escolha era óbvia. Ah, filtro, comprava o Rengon. E eu, aí o meu problema, o principal problema que eu tinha era, eu sempre comprava o filtro Rengon na capacidade imediatamente acima do meu aquário. Então, exemplo, um aquário de 72 litros, que era o 60, 40, 30, eu comprava o Rengon até 80 litros, vamos supor, 90 litros. Cara, isso aí ele vai em choque com outra característica típica do aquarista, que é sempre botar a maior quantidade de peixes possível. É, você coloca um filtro assim, o fabricante fala que ele filtra até essa quantidade, mas ele, não na capacidade máxima ou acima da máxima, como muitos aquaristas fazem, eu inclusive. Tá? Eu infelizmente, eu sou desses. Né? Então, eu tinha sempre problema de filtro entupir, de estar sempre sujo, de ficar sujeira no aquário, e eu tinha problemas por causa disso. E aí, a primeira dica que eu dou aqui é... requentando uma dica do episódio de equipamentos, eu acho que foram de equipamentos, tá? Mas sempre compre um filtro superdimensionado. Então, se eu vou montar um aquário de 72 litros, eu vou comprar um filtro para 150. Tá? Vai por mim. Você não vai ter filtro demais. No máximo, você pode ter um peixe que não gosta muito de mexer muito na água, e aí você redireciona do que der para fazer, ou coloca uma planta ali, uma coisa assim. Mas filtro nunca é demais. Na pior das hipóteses, pior das hipóteses, você gera um fluxo de água muito grande, né? Mas eu acho que não tem hipótese ruim. Você vai ser um filtro que você vai precisar limpar o perlon dele bem menos vezes do que você comprar um filtro da mesma quantidade, do mesmo tamanho ali. Canister principalmente tem isso, né? Eu tenho dois canisters também por causa disso. Cada canister que eu tenho dois no meu aquário. O aquário é 225 litros. Cada canister, ele atende uma capacidade maior do que a do meu aquário. Eu tenho dois. Justamente para poder fazer essas loucuras que eu sei que eu gosto de fazer. Né? Eu tenho peixe grande, peixe que come, se deixar comer o dia inteiro, consequentemente faz cocô o dia inteiro, então eu preciso de muita filtragem. Eu tenho 9 discos. Né? Eu tenho 2 canisters para isso. Um canister sozinho já daria conta desse aquário, mas eu tenho 2. Enfim, é só para relembrar esse ponto aqui, que isso é uma coisa que costuma dar errado. Tá? Então, vamos voltando aqui à pauta, né? Eu vou contar primeiro aqui um caso da Solange Moura, já falei dela aqui, ela trouxe um depoimento do episódio de disco, e aí é um episódio que, para vocês verem que isso aí não tá ligado, às vezes você não tem como você prever um problema, problemas acontecem, você tem de repente olhar rápido, pensar e depois ver como é que você poderia evitar, se possível, tá? O caso dela foi o seguinte, tá? Abre aspas para Solange. Uma vez cheguei em casa no domingo à noite e toda a casa estava inundada. Era um aquário de 120 litros que descolou silicone. O que ela fez, gente? Pegou água, botou água no tanque de lavar roupa dela, com balde e tudo, improvisou um aquário no tanque, ligou as bombas no tanque e salvou os discos selvagens dela. Tinha 3 discos selvagens. Colocou no tanque com filtro... por conta do silicone que descolou do aquário. Ela ligou para o lojista que atende ela. Isso foi no domingo, né? Eu falei, domingo à noite. Na segunda-feira de manhã cedo, ele estava lá, ele foi na casa dela, pegou os peixes, botou no aquário dele lá, levou com ele, levou o aquário para colar, e aí voltou e resolveu tudo. E ela falou que isso aconteceu com ela já 2 vezes. Aí eu falo, dá pra gente ficar olhando o silicone sempre? Eu posso dar esse conselho, mas, cara, nem todo mundo vai ficar olhando o silicone da quarta o tempo todo. Mas, de repente, a gente tem que pensar rápido qual a melhor forma de tratar, né? Vou contar esse meu caso aqui de 2 meses atrás, que é interessante, tá? O aquário tava rodando super bem, tá? Numa boa. Até que, de repente, eu percebi que... Um cascudo que eu comprei morreu. Tinha acabado de comprar, morreu. E eu não entendi nada, né? Falei, pô. Eu olhei assim pro aquário, né? E pensei, pô, eu acho que tá com muito detrito nesse aquário. Né? Deve ser isso. Eu não tô conseguindo aspirar o suficiente, não tô limpando o suficiente. Qual foi? Eu, sem analisar a grande coisa, eu cheguei. E enchi o aquário de caramujo. Não, vou botar umas ampulárias aqui para ajudar com os detritos e tal, ela come algo ainda por cima, vai dar uma força aqui no aquário. Resultado, os otocincos todos que eu tinha morreram, o meu ancistros, que eu toquei com uns 2 anos com ele aqui, começou a ficar lá em cima, eu comecei a falar, bom, tem alguma merda, desculpa, palavrão, tá? Tem algum problema um pouco maior aqui. Alguma coisa aconteceu maior, eu vou precisar olhar com calma. E aí eu resolvi assim, bom, eu tenho que questionar inclusive os meus pressupostos. Eu analisei tudo do aquário. E aí o que eu descobri? Que tinha rolado um pico de amônia, porque deu uma quantidade, um crescimento de alga do nada, uma alga filamentosa assim do nada, de diatomácea, que provavelmente foi da primeira morte que eu tive. Que deu, a biologia processou, aí deu um aumento de nitrato, aí deu um grande boom de alga. Quando eu coloquei os caramujos, alguma coisa fez os caramujos morrerem. E aí deu um segundo pico de amônia que matou os otocincos e quase matou o meu ancistros. E aí eu fiz 3 trocas de água, assim, dia sim, dia não, uma boa estoca de 40%, né? Removi, tirei todos os caramujos que eu achei, e o caramujo morre, você não sabe que ele está morto, a conchinha ali você não vê, né? Esse é o maior inimigo silencioso que você tem, né? Até num papo no grupo do Jaime outro dia, ele falou, cara, que isso é um problema com lagosta filtradora. As pessoas põem lagosta filtradora, que é relativamente sensível à água com baixa oxigenação, assim como o cascudo também é, né? Só que quando ela morre, você não vê que ela morreu. Ela tá ali quietinha no canto, você acha que ela tá viva, ela morreu. E aí, de repente, dá um pico de amônia no aquário e você não sabe de onde veio o BO da história, de onde veio a ocorrência, né? Então, no meu caso, eu descobri isso. E aí eu só me restou, falei assim, será que tem algum produto químico na água que fez que os caramujos morressem, que fez que os otocincos morressem? Aí eu desconfiei de um monte de coisa. Inclusive, eu estava dando patê do Antônio. O Antônio tem um patê, que é o patê Prase, que ele tem um pouquinho de praziquantel. E praziquantel é um remédio para verme que é usado, inclusive, para esquistossomose, aquele verme que dá em caramujo. Eu já fiz logo associação, caramujo, praziquantel, bababá. Só que, cara, o problema estava muito mais na minha cara do que eu tinha visto, do que eu tinha noção. O pH do meu aquário estava 6.0, estava muito ácido, muito ácido. E a minha reserva alcalina baixíssima, a minha dureza carbonatada, o KH, estava, sei lá, quase zero, estava 2, sei lá, estava muito baixo. Ou seja, a volatilidade do pH está muito grande, tendendo a acidificar por conta de folha de planta, essas coisas. E aí, quando eu entrei com os otocínculos, eles sentiram um choque do pH e morreram. E provavelmente foi o que matou os cascudos também, por causa do pH muito ácido, né? E aí, eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer... Aí eu resolvi tratar o problema por partes. Primeiro, vou resolver o da amônia, então eu fiz bastante TPA, entrei com acelerador biológico, e aí eu consegui, pelo menos, harmonizar ali. Aí entrei com o problema das algas, eu tirei os fosfatos dela, os nitratos dela, mas eu precisava acabar com as algas, então eu entrei com carbono líquido para poder e diminuir o tempo de iluminação para poder reduzir as algas. E aí, para a questão do pH, eu precisava de um tamponamento. Então, eu coloquei em saquinho de aragonita dentro do filtro para levar o pH para ficar um pouco mais alcalino e mais estável, porque você aumenta a dureza carbonatada, o pH oscila menos. E aí, eu dei uma resolvida, consegui trazer ele para um 6.4. Aí, depois, eu entrei com cascudo de novo. Estou com os outros 2 cascudos novos aqui que estão bem, graças a Deus, e deu uma controlada nas algas. Mas foi assim, eu podia ter pensado um monte de coisa aqui, foi um problemão que eu tive aqui. Aí teve um outro caso aqui do Fábio Hattes, que é um dos, se não me engano, é um dos administradores, dos admins do grupo Aquarismo São Paulo, tá? Aquarismo SP. E isso aqui é interessante, né? Eu vou ler aqui a história dele aqui. Eu desisti de criar camarão, estou só nos jumbos. Comprei uma primeira vez sem ter experiência nenhuma no aquarismo. Só tinha teste de pH e amônia. O nitrato estava alto e eles morreram. Abre parênteses, eu aqui, Eduardo. Invertebrado, especialmente camarão, tem muita sensibilidade a nitrato. Tá? Fecha parênteses. E isso pode ter sido um dos problemas com com os caramujos também, tá? A segunda vez que comprei os camarões, eles estavam dando certo, só que o aquário tinha outros tipos de animais, guppies e platis. Percebi que os peixes comeram eles. Na terceira, montei o aquário novo, do zero, sem peixe, sem nada. Ficou mais de um mês só o aquário rodando com as plantas. pH 7, amonitritos zerados. Adicionei os camarões, eles seguraram bem, crescendo por um mês. Um dia, do nada, não achei mais nenhum camarão no aquário. Quando percebi, todos tinham morrido. Desisti de tentar criar os camarões na eucaridina. Hoje no aquário, remontei e tenho um Oscar Tigre e estou guardando para o aquário jumbo que tem na sala. E é isso. A neocaridina tem essa questão, tá, gente? Ele é relativamente sensível. É um camarão lá do sudoeste asiático. Ele é relativamente sensível. E eles são muito sensíveis à variação de pH. Aí, Fábio, eu não peguei com você mais detalhes, mas pode ser uma oscilação de pH. Um monte de coisa pode ter acontecido aí. Mas é isso. Às vezes é uma coisa que a gente não vê. E a gente perde tudo. E aí, cara, às vezes tudo bem. A gente muda o foco e faz outra coisa e beleza, tá? Um outro caso aqui, e aí na verdade são temas. Tem uma ouvinte nossa aqui que segue a gente no Instagram. Ela não interage nos grupos, mas segue aqui no Instagram. Ela me manda de vez em quando no Instagram. Marina Maskel. Não sei se é Maskel ou Maskel, tá, Marina? Desculpa. E aí ela trouxe algumas sugestões para falar aqui. Sobre problemas e soluções. Infestação de caracóis, que para alguns é problema. E a solução, mocinha. Realmente, mocinha devora os caracóis. Para quem tem problema de caracol, ele devora. Eu tô com uma infestação de caracóis aqui no nano da minha filha, só que no caso dela, se eu botar mocinha, ele acaba com tudo, porque o aquário dela é de Endler, é aquele guppy menorzinho, de rabo pequeno, e neocaridina. Então, se eu botar mocinha, só vai ter mocinha no aquário. Aí o segundo aqui. Infestação de água peteca. Resposta, tirar plantas, produtos anti-alga e TPA. Aí, Marina, eu já passei por um problema assim que isso não resolveu, tá? O que resolveu com água peteca? Além do tratamento com carbono líquido, que ajuda a dar uma reduzida, cara, para mim, o que resolveu a água peteca foi o Flying Fox, vulgo comedor de alga siamês ou chinês, um dos comedores de alga. Tem um deles, um douradinho, que não come peteca não, mas o Flying Fox é aquele prateadinho com a lista preta, cara, ele acaba com as petecas. É sensacional, tá? É muito bom para acabar com peteca também. E o terceiro, ela falou aqui, pH alcalino, resposta, se quem neutro ou regulator. Aí, depende, tá, Marina? Porque dependendo da alcalinidade da água, o neutro regulator não vai resolver. Você vai ficar brigando com a oscilação do pH, ele vai trazer e vai subir. Aí você tem que ver se você tem um cascalho que é alcalinizante, tipo, se você tiver dolomita, você não vai resolver. Se tiver pedra calcária, você não vai resolver. E tem que ver o pH da água que você recebe de fora. Porque tem muita gente que tem água de poço artesiano, que é lugar que tem, de poço, lugar com muita pedra, muito mineralizado, e a água já vem com pH tipo 7.6, 7.8, e aí o único jeito de você ter um aquário de água neutra ligeiramente ácida é com água de osmose reversa, água de RO, que o pessoal chama, que é a água que o pessoal de aquário marinho usa para poder fazer a água salgada. É o único, porque é uma água completamente sem mineral, aí você adiciona lá os minerais que foram, dependendo do caso aí. Então, pH alcalino vai depender, tá, Marina? Às vezes você não resolve com neutro regulator, não. Ou pode ser que você resolva e fique brigando aí com pH, e aí, dependendo do peixe que você tiver, ou invertebrado, você vai estar criando um problema a mais do que você já tinha, tá? Mas eu acho que vale, são coisas que podem acontecer e possíveis soluções, sim. Tem um outro problema da Solange aqui, que eu acho legal falar. Ela estava viajando, aí abre aspas para Solange. Minha bomba travou na última viagem. Minha funcionária chamou o cara que faz manutenção do aquário e ele deu jeito. Foi no sábado à noite. Quando voltei, paguei ele pela visita. Às vezes é isso, tem um problema lá. E isso me faz sempre desejar ter uma webcam filmando meu aquário para quando eu viajo, né? De repente, liga para algum amigo, combina alguma coisa para vir resolver. Felizmente, eu não tive nenhum grande problema, deixo as coisas mais ou menos automatizadas, deu um pouco de sorte envolvida nisso também. Então, tem um outro caso aqui, mandado pelo Fábio Araújo Silva, que não é muito aplicado ao tema do podcast, né? Porque eu falo basicamente aquário de água doce, né? É um caso de marinho, mas dá para pegar uns ensinamentos legais aqui, porque a questão dos problemas eu acho que é parecida, tá? Vou ler para vocês. Abre aspas. Me chamo Fábio. Tenho um aquário marinho há 2 anos de 260 litros. Eu precisava instalar uma lâmpada no armário embaixo do aquário para iluminar a quetomorfa. Quetomorfa é uma alga para consumir nutrientes como fosfato e nitrato. Aqui um abre parênteses meu aqui, Eduardo Starling. Tem gente que faz isso, galera que tem aquário sem planta, e aí pode ser até aquário de King, porque o King come tudo, coloca no SAMP um compartimento com aguapé, ou gigoga, né, planta flutuante, com uma luz, porque ela é excelente para poder tirar essas coisas da água, tirar fosfato e nitrato da água. Então vira como se fosse um filtro, entre aspas, biológico, ajuda muito. Fecha parênteses aqui. Aí coloquei a alga no compartimento maior do SAMP, parafusei um refletor de 30 watts na base de cima do armário, por dentro, mirando para baixo do SAMP. Só que a cabeça do parafuso era menor que o buraco do suporte do refletor. E já era 10 da noite e não tinha lugar aberto para comprar uma arruela. O que eu fiz? Peguei uma fita isolante e fiz como se fosse uma arruela. Aí falei, amanhã eu troco por uma arruela. Passaram-se 2 meses e eu obviamente tinha esquecido disso. E com o tempo essa fita foi se soltando, até que soltou e caiu a luminária acesa dentro do SAMP. Deu eletrólise e com isso perdi toda a microvida do aquário, todos os corais e o meu ofiúrus enorme. Aí, ofiúrus, para quem não sabe, é um tipo uma estrela do mar que tem uns bracinhos, parece uma minhoquinha, assim, parece uma cobrinha. Tá? Prejuízo de uns 6 mil, mais ou menos. Mas a gente aprende com as nossas cagadas, né? Faz parte, fecha aspas. Então é isso, gente. Tem essa pequena lição aí das plantas, que é interessante. E também a gente, quando faz... quando a gente faz as gambiarras, todo mundo faz gambiarra, né? Quando faz a gambiarra, vamos depois fazer uma solução definitiva, senão a gente pode ter um problema, tá? Assim, o que a gente pode aprender dos problemas? Os problemas acontecem, a gente tem que saber ter, primeiro resolver o problema, tá? Isso aqui é um básico de solução de problema, até para empresa, tá? Não é só para aquarismo, não, para vida. O problema aconteceu, primeiro você apaga o incêndio, resolve o problema ali, mas depois tentar entender o que aconteceu de errado, questionar os nossos pressupostos, que a gente às vezes parte de decisões que na nossa cabeça faziam o maior sentido, e às vezes você olhando friamente não faz mais sentido, ou nunca fez e você deu sorte. E aí tentar resolver de uma forma mais duradoura depois. Nem que isso envolva você desmontar o aquário e montar de novo. É o caso que eu estava falando aí do artigo, que tem um boom de alga depois de anos de um plantado. Às vezes o teu substrato fértil já está depletado, já não tem mais nutriente nenhum. E aí você tem uma escolha. Ou você parte para ficar botando fertilização líquida, ou você refaz. Aí é de cada um, tá? Qual que é o moral da história, gente? O moral da história é a gente entender que nós aquaristas somos a origem das cagadas, mas a gente tem que aprender com as nossas próprias cagadas. E com isso, nós, no saldo, além de salvar os peixes, salvar o aquário, etc., a gente se torna um aquarista melhor depois, a gente aprende. Um dos pontos que me dá um pouco de tranquilidade de eu contar casos de aquarismo para vocês aqui é que eu já passei por várias cagadas diferentes ao longo da vida e aprendi com cada uma delas, nem que seja... a sobrinha que tacou iogurte no aquário, que eu aprendi como resolver determinados problemas, ou o caso de termostato que queimou e de repente ferveu a água do aquário, já passei por isso também. Então, assim, a gente aprendendo com as nossas cagadas, não botando culpa no fornecedor, botando culpa no equipamento, aprendendo friamente com as nossas cagadas, a gente se torna um aquarista melhor e a gente... com isso a gente passa por menos cagadas mais à frente. Eu acho que é o principal. Mas assim, tentar se eximir de culpa, né? Tem muita gente que larga o aquarismo porque se sente culpado. Não, eu sou burro. Não, eu não entendo. Não, é muito difícil. Não é. Vamos aprender que dá pra gente fazer coisas legais no aquarismo. pessoal, chegamos então aqui ao final do episódio, tá? Muito obrigado. Eu acho que foi educativo, né, falar um pouco das cagadas e tentar tirar um pouco dos nossos ombros e usar isso como uma chance, como crescer como aquaristas, né? E fazer menos cagadas no futuro. Isso é um fechamento que eu queria fazer, até porque é difícil você ver vídeo mostrando isso no YouTube, né? Como eu falei lá na abertura do episódio. Legal a gente poder compartilhar isso. E queria dar uns avisos aqui rapidinho antes de eu encerrar, tá? Como eu falei, esse episódio aqui encerra a segunda temporada, mas isso é só uma pausa, tá? Eu vou dar um tempo aqui. Então esse episódio vai entrar no ar aqui, pelas minhas contas, no dia 22 de novembro, quarta-feira, tá? Você está ouvindo isso aí, essa é a data de publicação que eu estava pensando, espero que entre nessa data mesmo. Depois desse tempo, eu vou pegar os áudios dos episódios passados, todos, vou fazer um videozinho, vou ver o que dá para fazer de videozinho. A introdução, provavelmente, eu vou fazer um vídeo com câmera, tá? Bonitinho e tal. E aí as pautas, eu vou colocar o áudio das pautas com alguma animação, alguma coisa, para poder postar isso no YouTube. Esse vídeo vai entrar no YouTube, como se fosse o episódio do podcast. Vou botar as descrições, bonitinho. E eu vou ver aqui como é que eu faço para fazer a transcrição automática do que eu estiver falando. Tem software para isso. Eu acho que o próprio YouTube já faz isso. Eu tenho quase certeza que o YouTube faz isso. Vou fazer essa transcrição automática para o pessoal que é deficiente auditivo. Como eu falei na abertura, tem gente que procura conteúdo aí e depende disso. Eu até sei que o Spotify tem um serviço de transcrição. Não sei se funciona bem, mas nem todo mundo escuta pelo Spotify, embora seja a maioria, né? Então eu vou botar isso no vídeo também, bonitinho, para quem tem dificuldade de ouvir. Ou quem não está podendo ouvir, que é só ler o que eu estou escrevendo também. Beleza. Eu vou começar a postar os vídeos lá. E aí, nesse meio tempo, eu vou começar a pensar as pautas para voltar ao podcast, ainda sem previsão, tá? Não vou ficar aprendendo, não dá muito tempo, não. Provavelmente esse mês de dezembro eu vou fazer isso, aí vem as festas. Janeiro eu vou estar um tempo fora, vai ser mais complicado. Provavelmente em janeiro eu vou programar ainda para entrar no ar esses episódios do YouTube. O podcast, assim, eu acho que ele deve voltar lá para fevereiro, tá, gente? Final de janeiro, início de fevereiro. E a minha ideia no podcast... Ideia, tá? A minha ideia é ou eu vou gravar com vídeo já, tá? Vou falando com vídeo. Ou então vou gravar o áudio como eu venho fazendo e vou postar em seguida no YouTube. Ainda não vi que é o melhor. Provavelmente vou fazer uns testes antes, para poder definir o formato, tá? Mas a ideia agora é que o que saia do YouTube vá sair também no podcast e vice-versa, tá? Além disso, o canal vai ter uns videozinhos que não vão sair no podcast. Então, galera que vê YouTube, vocês vão ter aí alguma coisa aí que não sai no podcast, porque não faz sentido, né? Videozinho rápido ou coisa muito visual, né? Não dá para ficar descrevendo. Eu vou botar lá direto no YouTube. Aí um deles, que já é o primeiro que deve entrar... É o meu projeto aqui de começar um cubo no método Dry Start, né? Que eu deixo as plantas enraizar primeiro um tempo, depois eu encho d'água e boto alguma fauna. Tá rolando já, eu tô com 3 semanas, tá ficando bonitinho. Eu tenho que só rever algumas coisas aqui. E eu acho que eu vou encher esse cubinho de água ali provavelmente em dezembro, tá? Vai ser uma coisa que eu devo mostrar no canal também, no YouTube. Ok, gente? De qualquer forma, eu quero agradecer a todo mundo pela audiência aí, o pessoal que está acompanhando a gente, o pessoal dos grupos, e aí é um agradecimento aqui para o Antônio do grupo, da comunidade de grupos Força Discos, agradecer o Alcides Augusto do Acaraguto, também super parceiro, o Jaime Monteiro, que até deu uma moral para mim na live que ele fez agora há pouco tempo no canal dele. Ele comentou aqui do podcast, do episódio de discos. A galera aqui do grupo Namastê Aquapaisagismo, que a gente está trocando também. Eu estou participando também no grupo da comunidade de grupos do Antônio Cândido, estou no De Plantados. E aí é um agradecimento ao Antônio Cândido, que ele deixou com que eu publicasse os episódios do podcast nos grupos dele. Eu vou depois fazer essa divulgação por lá. É sempre bom. Quanto mais gente puder trocar, participar, discutir, é melhor para todo mundo. Eu não estou ganhando dinheiro com isso, não tenho o objetivo de ganhar dinheiro com isso. Eu quero difundir o aquarismo, desmistificar o aquarismo. Então, mais gente puder ter acesso, questionar, aprender, trocar, para mim tá ótimo, tá? Muito obrigado a todo mundo, a galera aí do Instagram, que eu sei que vê as publicações e vem comentar. Obrigado aí, graças a vocês, meu Instagram tá quase chegando a 1.000 inscritos. Vamos ver se passa, eu quero botar bastante coisa lá. Aí eu vou ver o que eu vou fazer, provavelmente coisas curtas vai ser Instagram e os shorts do YouTube, né? Aí tem que ver, tem que dividir direitinho o que entra onde. Mas eu quero agradecer todo mundo aí e aguardem os avisos, seja no Instagram, seja nos grupos ou até no YouTube, que vai estar rodando daqui a pouco. Aguardem os meus avisos aí e aí, quando o podcast voltar, vocês vão saber, ok? Abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau.